Caro presidente, senador Aníbal, queria mais uma vez cumprimentar todos que me acompanham pela rádio, TV, Senado, especialmente a população do Acre e também a todos que têm compromisso com a ciência e tecnologia no país. Eu acabo de chegar do estado do Acre e tenho o privilégio de poder, no recesso, esse recesso diferenciado, tendo em vista que não aprovamos a lei de diretriz orçamentária, então não temos recesso, poder aqui, de algum jeito, relatar pelo menos três assuntos que, para mim, são da maior importância. O primeiro deles, o senador Aníbal, que me antecedeu, fez referência, e eu queria reforçar aqui, dar os parabéns e registrar nos anais do Senado Federal o fato do Acre ter sediado a 66ª sessão reunião da SBPC, reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. São 66 anos que essa reunião acontece no nosso país. Mesmo no período do regime militar, a SBPC seguia fazendo suas reuniões. E eu pude participar da abertura, dos debates, já tinha, de algum jeito, participado até mesmo junto com o senador Aníbal e outros, na busca de apoio para a realização da SBPC. Participei da atividade cultural, tivemos show do João Donato, bandas locais. Como disse o senador Aníbal, participei também da SBPC Extrativista, onde líderes locais apresentaram suas propostas, suas preocupações e seu conhecimento, onde nós tivemos a possibilidade concreta da aproximação entre o conhecimento técnico, científico, com o conhecimento tradicional, e fruto de um entendimento da Reitoria Federal do Acre, e quero aqui saudar o reitor Minoro Quimpara, a professora Guida Cunha, que coordenou esse projeto da realização da SBPC pela universidade, todos os pró-reitores, professores e, muito especialmente, os alunos do Acre, que foram acolhedores, hospitaleiros e participantes efetivos. A busca das nossas lideranças extrativistas conseguiu apoio na universidade e um apoio na direção da SBPC, através da doutora Helena Nader. E o Acre realizou a SBPC Extrativista, que é algo absolutamente novo nas reuniões da SBPC anual, as reuniões anuais da SBPC. E tivemos a SBPC Indígena, a SBPC Mirim. E o mais fantástico foi a transformação que a universidade viveu nesse último ano, especialmente, se preparando para sediar o evento mais importante que nós já tivemos na história do Acre, vinculado à ciência e tecnologia, a participação das pessoas e uma coisa que nós estávamos nos devendo, que era uma aproximação da sociedade acreana com a nossa universidade. Nossa universidade é o nosso maior patrimônio, mas sempre houve uma distância enorme, um muro dividindo a universidade e o povo do Acre. Eu, quando estava no governo, junto com o governador Binho, em vez de criar uma universidade estadual, resolvemos fortalecer a nossa federal. Chegamos a conveniar, num único ano, 70 milhões de reais para que a universidade pudesse por curso de formação superior nos 22 municípios do Acre. O primeiro estado do Brasil a ter a possibilidade, imagine quantos estados do Brasil têm oferta de ensino superior em todos os municípios. Nós conseguimos isso no Acre. Foi uma luta até porque tinham pessoas de dentro da universidade que não queriam isso, achando que isso feria, que as prioridades seriam outras, mas nós vencemos. Com isso, abrimos curso de formação para todos os professores do Acre, do Estado, dos municípios, incluindo rurais e indígenas. Então, as turmas de indígenas, professores indígenas já se formaram as primeiras, e isso é parte do legado que eu sempre guardo comigo do meu tempo de governo. E agora a universidade se abre, e eu queria aqui fazer um relato, primeiro, de algumas informações. Ontem foi um encerramento, e vejam, senhoras e senhores, o que fala a presidente da SBPC. A partir de agora, as reuniões anuais da SBPC terão de ser consideradas antes do Acre e depois do Acre, afirmou a presidente da entidade, Helena Nader. No início da tarde desse último domingo, dia 27, em entrevista coletiva realizada na Universidade Federal do Acre, em Rio Branco. O evento serviu para apresentar aos jornalistas os números finais e um balanço da 66ª reunião anual da SBPC, realizada entre os dias 22 e 27 na capital acreana. Da mesma forma, o reitor Minoru Kimpara, a quem mais uma vez eu felicito, colocou a reunião da SBPC como um divisor de água na trajetória da própria Universidade Federal do Acre. A Universidade Federal do Acre não será mais a mesma depois de tudo que vivemos aqui nesta semana, disse ao destacar o fato de que, em 2014, a universidade que dirige completa 50 anos de sua criação, 40 anos de federalização. Então, nós estamos celebrando os 50 anos da nossa universidade e não tínhamos maneira melhor. Veja os números do balanço da SBPC na Universidade Federal do Acre. Os números são reveladores da importância atribuída tanto pela doutora Helena Nader, quanto pelo reitor Minoru Kimpara. A expectativa foi superada. A programação científica contou com a inscrição e a participação de 6.531 pessoas para assistir a quase 200 atividades que foram realizadas entre minicursos, conferências, mesas redondas, encontros e sessões especiais. Eu participei de muitas delas, como vice-presidente do Senado, como senador pelo Acre. Esperávamos pouco mais de 4 mil inscrições, foram 5.531. Então, isso é um legado importante para as atividades em que se dispensa a inscrição. Não há entrega científica de participação. O campus da UFAC, em média, diariamente recebia 10 mil pessoas. Eu presenciei isso de manhã, à tarde e à noite. Foi uma coisa extraordinária, fantástica. Elas foram participar da SBPC Cultural, da SBPC Jovem Mirim, da SBPC Extrativista, a SBPC Indígena e o Dia da Família na Ciência. Do Acre, que tem 22 municípios, houve inscrições para a programação científica de 20 deles. Pessoas de 20 municípios do Acre participaram. Do Brasil, tivemos participantes de 371 cidades. Né? Atraídos pela SBPC Indígena, recebemos representantes de tribos do Chile, da Colômbia, do Peru, além dos estados amazônicos, informou a doutora Helena Nader. Ela lembrou também que a participação de representantes da Eurosais e da Associação Americana para o Avanço da Ciência, a AAAS, na sigla em inglês, em um seminário que foram discutidas estratégias para aprimorar o diálogo entre cientistas e legisladores. Então, eu queria aqui, fazendo esse registro, fazer constar também nos anais do Senado o meu reconhecimento, os meus agradecimentos, como já fez o senador Aníbal, ao deputado Cibá Machado. Há 3 anos atrás, ousadamente, o deputado Cibá, que já foi senador, suplente da senadora Marina, uma pessoa que tem uma trajetória de vida muito bacana, ele fez uma luta quase que sozinho para que pudéssemos ter a oportunidade de sediar um SBPC. Conseguiu aliados nos que atuam na área da ciência e tecnologia. Hoje, o deputado federal Cibá Machado é um dos mais atuantes parlamentares desse Congresso na defesa de uma melhor política para ciência e tecnologia nesse país. Todo e qualquer assunto envolvendo ciência e tecnologia, o senador Cibar Machado está junto. E isso o qualifica para ser merecedor dessa homenagem que eu procuro fazer aqui, agradecendo a ele o empenho e do reconhecimento que eu tenho certeza à Universidade Federal do Acre, tanto o corpo docente, acadêmico, a família universitária do Acre, a todo o povo acreano, tem de reconhecimento no trabalho que o deputado Cibar Machado realizou. Eu queria ler também aqui, pedir para constar nos anais do Senado essa avaliação sobre a SBPC do Acre e o manifesto da SBPC extrativista, um documento que foi tirado no dia 26 de julho de 2014 por representantes das entidades que trabalham nas reservas extrativistas, nos ajudam a levar adiante o sonho de Chico Mendes do desenvolvimento sustentável, da valorização da nossa biodiversidade e da consolidação de uma economia florestal sustentável. Então, depois de uma avaliação, eles apresentam algumas propostas, os extrativistas, né, que fazem parte dos movimentos sociais ligados a esse segmento, eles apresentam algumas propostas. Que a SBPC extrativista seja incorporada na agenda da SBPC oficial. Que a participação das populações extrativistas e suas representações sejam ampliadas e garantidas nas SBPCs que virão. Que a SBPC se constitua como um espaço crescente para a identificação das demandas de ciência e tecnologia para o extrativismo. Que a SBPC seja um espaço para a avaliação e o monitoramento dos investimentos em ciência e tecnologia voltados para o extrativismo. Que sejam ampliados os espaços de formação de profissionais para atuar com as pautas extrativistas, que seja estimulada a revisão de currículos nas universidades de modo a inserir o extrativismo na pauta de ensino, pesquisa e extensão. Reconhecer e construir conhecimentos com os povos tradicionais é reconhecer-se como nação, é legitimar estas populações como guardiãs da sociobiodiversidade. Que a SBPC extrativista inaugure uma nova era de reconhecimento que a educação sem identidade acaba com a identidade de um povo. Rio Branco, 26 de julho de 2014. Assim, eu faço o registro mais uma vez, cumprimentando a todos que colaboraram, que patrocinaram. Eu mesmo me empenhei, ajudei junto ao Banco do Brasil na busca de patrocínio, junto com a universidade, para que o Banco do Brasil pudesse ajudar a universidade a fazer a SBPC cultural. E foi fantástico ver as bandas, os músicos regionais, especialmente do Acre, um artista renomado como João Donato, que agora está celebrando com vários shows no Brasil e no mundo, tocou em Paris, tocou em Moscou, celebrando seus 80 anos, fazendo o que ele faz de forma absolutamente original e talentosa, que é uma música, uma musicalidade que veio da floresta e que ele conquistou o mundo com sua originalidade. Então, João Donato também esteve presente. Eu queria também, senhor presidente, aproveitar aqui e fazer um outro registro. Nesse final de semana, eu estive visitando as obras de recuperação da BR-364 de Rio Branco a Sena Madureira. Tenho aqui fotografias, tenho os dados e informações. São pelo menos 4 trechos que nós temos em obras. A BR-364 estava numa situação precária, uma estrada que tem 20 anos, e graças ao esforço do governador Tião Viana, do governo do Acre, e nosso aqui também, quantas vezes, senador Aníbal, que preside essa sessão, nós tivemos no Ministério do Transporte, no DENIT, cobrando que essas obras acontecessem. O Acre é um lugar muito complexo para se fazer estrada, especialmente para se manter estradas, por conta de não termos pedra. É um solo argiloso, uma tabatinga, E dessa região, próxima cena para frente, a situação se agrava ainda mais. Não temos nem mesmo o que chamamos de pissarra, um solo laterítico. E o certo é que as estradas são caríssimas, a durabilidade é curta e você tem que ter um cuidado permanente sob pena dessas estradas se deteriorarem em pouquíssimo tempo. Que é o que ocorreu com o acesso de Rio Branco ao aeroporto, que eu fiz ainda no governo, já se vão mais de 15 anos, e agora está sendo recuperado pelo Ministério do Transporte, pelo DENIT. Quero agradecer também a recuperação que foi feita no anel viário de Rio Branco, a recuperação que está sendo feita no trecho de Porto Velho a Rio Branco. E o papel nosso é cobrar, exigir, mas eu quero aqui agradecer à presidenta Dilma, ao ministro Paulo Passos, ao presidente, ao diretor-geral do DENIT, pelas obras. E em nome do povo de Sena Madureira, em nome do povo do Acre, em nome do povo de Brasileia, Assis Brasil, Chapuri, Capixaba, quero pedir agilidade, como nós começamos a ter agora pela empresa rumo à Sena Madureira, são 4 frentes de trabalho, eu quero também que isso ocorra no trecho de Rio Branco até Brasileia e no trecho de Brasileia até Assis Brasil. Isso é muito importante. E também rumo ao Amazonas, na BR-317. Os contratos estão todos firmados pelo DENIT, ou seja, tem dinheiro garantido, tem obra contratada, mas a obra está sendo executada, em algumas partes, num cronograma de execução que não atende às exigências do povo acreano. Eu me sinto, como senador, como vice-presidente da Casa, na obrigação de cobrar que a população do Alto Acre, que sempre teve uma estrada boa, que, como quer o governador Tião Viana, já que a estrada agora está na responsabilidade do governo federal, que a gente não tenha essa situação mantida por mais tempo, da estrada se deteriorando em alguns trechos, com muitos buracos, que põem em risco a vida de pessoas. São dezenas de acidentes que nós já tivemos, especialmente na região Pracena, rumo a Porto Velho, rumo a Brasileia, e nós não podemos não falar. Ao contrário, nós temos que falar, porque é um fato, é a verdade. Alguns acidentes são provocados pelas condições precárias da estrada. Então, eu que cobrei, eu que cobro, eu que estou aqui mandando requerimentos, exigindo providências, eu venho aqui hoje para agradecer ao ministro dos Transportes, Paulo Passos, ao DENIT, à presidenta Dilma, por ter posto em obra tanto a BR-317 quanto a BR-364, no Acre, obras de recuperação, o serviço está ficando bem feito. A única coisa que nós queremos, onde não foi acelerado, que ganhe celeridade o trabalho de recuperação da BR. Mas vi também a satisfação do povo de Sena Madureira, com o trabalho que agora ganha um ritmo que fica mais adequado ao que o próprio governador Tião Viana pediu e cobrava. Então, senhor presidente, eu quero então encerrar falando um último tema, já que também peço aqui ao ministro dos Transportes que a gente possa marcar sua ida a uma visita, que eu espero que aconteça agora em agosto, onde possamos fazer o trecho de Rio Branco. Eu convido o senador Aníbal, vou chamar outros parlamentares, mas o ministro dos Transportes, Paulo Passos, garantiu para mim que iria, junto com diretores do DENIT, fazer uma viagem de Rio Branco até Porto Velho, onde nós vamos fazer uma vistoria nas obras da estrada. Eu quero acompanhar, não sou candidato, e a única candidatura que eu disputo é de poder ajudar o Brasil a seguir mudando com a presidenta Dilma, o governador Tião Viana a ter mais tempo para concluir seu trabalho. E, claro, eu estou candidato, não disputando a eleição, a ser zeloso para que aquilo que é de direito do Acre, aquilo que é uma necessidade do povo acreano, possa acontecer. Eu cobrei, numa audiência que fiz com o ministro dos Transportes, o senador Aníbal estava presente, junto com o presidente da Associação Comercial, da Federação do Comércio, com o presidente da Associação dos Supermercados do Acre, a imediata recuperação do trecho danificado pela cheia do Madeira entre o Rio Abonã, Rio Madeira e Abonã e Porto Velho. É incrível como está lento esse trabalho, e eu pedi pressa ao ministro, já foi licitado em caráter emergencial, mas o trabalho muito lento, daqui um pouco nós vamos ter mais chuvas, e o trecho De Porto Velho a Rio Branco, são um pouco mais de 500 quilômetros, se gasta praticamente 2 horas a mais do que o normal por conta desses trechos danificados. Isso encarece as mercadorias, a população de Rio Branco está pagando um preço mais caro, a população do Acre inteiro paga um preço mais caro por conta de uma série de produtos e mercadorias, por conta da precariedade da estrada. Então, como já foi listada, estou cobrando aqui do Senado rapidez na recuperação desse trecho e também que se acelere as obras na ponte do Rio Madeira. A ponte do Rio Madeira na região do Abonã, que liga a BR-364 no trecho entre Porto Velho e Rio Branco, é esperada por muito tempo pelo povo do Acre. Há mais de 20 anos que se espera essa ponte. E nós fizemos todas as pontes na BR-364 dentro do Acre, essa é dentro do estado de Rondônia, mas coube a nós, parlamentares do Acre, e eu encampei essa luta. Eu só vou sossegar quando ganhar ritmo a obra da ponte, que está saindo da fase de sondagem, de adaptação do próprio projeto. E aqui faço um registro. A situação dessa ponte, a gente deve o atraso na própria aprovação da licitação, da conclusão dos processos licitatórios, a uma ação perversa de responsáveis pela balsa que faz a travessia na região do Abonã, no Rio Madeira. Eles ganham uma fortuna, é uma mina de ouro aquele trabalho, e eles sempre dificultaram a licitação visando construir a ponte. E tiveram êxito, porque durante mais de 10 anos essa licitação era sempre anulada. Agora ela foi feita, o processo licitatório concluído, mas vejam e observem bem quem esteja me ouvindo. Como é perverso essa atitude. Eles são proprietários de uma área na margem do Rio Madeira, voltada para o lado do Acre, e eles não permitiram, e eu achei isso um abuso, estou aqui denunciando aqui da tribuna do Senado, acho que tem que ter uma ação das autoridades no sentido de garantir que o interesse público seja obedecido e prevalecer, que possa prevalecer, quando eles não permitiram a instalação do canteiro de obras da empresa que vai executar a ponte na margem do rio. Isso é um abuso. Eles são donos de 15 quilômetros na margem do rio, a BR-364 passa e o canteiro de obra está sendo feito 15 quilômetros de distância da ponte, porque os proprietários dessa terra são os proprietários da balsa e estão incomodados porque vão perder a galinha dos ovos de ouro.